Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Em manifesto, mais de 30 senadores pedem veto total ao projeto sobre abuso de autoridade.
Senado debate modificações no Código Florestal.
Comissão de Constituição e Justiça conclui debate sobre reforma da Previdência.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu hoje a série de audiências públicas sobre reforma da Previdência, prevista para antes da apresentação do relatório na comissão.
Durante um dos debates de hoje, o número de empregos que seriam gerados com a proposta, de acordo com o governo, foi contestado pela oposição. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A Comissão de Constituição e Justiça ouviu queixas de trabalhadores de Minas, de funcionários públicos e da ONG Auditoria Cidadã sobre vários pontos da reforma da Previdência. O economista Paulo Clias disse que a proposta que saiu da Câmara é melhor do que o texto original do governo, mas ainda é muito negativa para a população. O secretário de Política Econômica, Adolfo Sachida, no entanto, rebateu dizendo que a nova Previdência não cobra dos mais pobres. Adolfo citou o próprio exemplo.
Nas regras atuais, eu vou receber R$4.480.607 a mais do que eu paguei por isso. Isso quer dizer que eu vou ter que tomar dos mais pobres da população brasileira quase R$4.500.000. A nova Previdência reduz esse subsídio para R$1.500.000. Ainda é muito, mas é um passo importante.
Adolfo afirmou também que a reforma vai gerar 8 milhões de empregos. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, estranhou o número.
Eu tenho um trauma com a reforma trabalhista. Fiz um embate duro aqui. Um falava em 10 milhões de empregos, outro falava em 4, outro falava em 5. Da reforma da Previdência, meus números variam.
O senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, elogiou o programa Criança Feliz do Ministério da Cidadania, que está concorrendo ao prêmio da Cúpula Mundial de Inovação para a Educação, WISE Awards 2019.
O senador afirmou que as críticas quanto à falta de ações sociais pelo governo Bolsonaro são inverdades. Prova disso, segundo ele, é o programa Criança Feliz, que foi ampliado pelo Executivo. O parlamentar informou que 250 mil pessoas a mais foram beneficiadas e o dobro de atendimentos domiciliares foram feitos neste ano, se comparados ao mesmo período de 2018.
Quero fazer um apelo para que o Congresso Nacional assegure os recursos necessários para a manutenção e ampliação do Criança Feliz.
Durante a votação da medida provisória da liberdade econômica no Senado, na noite de ontem, a oposição conseguiu retirar as novas regras trabalhistas do texto.
Como os pontos retirados pelos senadores foram considerados adversos ao tema da MP, a proposta não precisa voltar para a Câmara e segue para a sanção presidencial. A repórter Raquel Teixeira tem mais detalhes.
O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, afirmou que a MP é uma das iniciativas mais importantes do governo Bolsonaro.
Essa iniciativa aponta para criar um melhor ambiente de negócios no nosso país. Ela aponta para desburocratizar, para simplificar as decisões que afetam o empreendedorismo, sobretudo dos pequenos e dos microempresários.
A oposição reclamou da presença de temas estranhos à medida e os senadores conseguiram impugnar os trechos referentes a mudanças de regras trabalhistas, como a que permitia o trabalho aos domingos para uma série de categorias profissionais. Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, lembrou que há algum tempo já existe essa possibilidade de fazer a retirada de jabutis sem que o texto precise ser novamente avaliado pela Câmara, o que causaria a perda de validade da matéria.
A medida provisória é eivada de jabutis. A mesa do Senado Federal estabeleceu como obrigatória a pertinência temática e que mesmo votada na Câmara dos Deputados, ela poderia sim ser retirada aqui sem que a matéria voltasse necessariamente para a Câmara dos Deputados.
O vice-presidente da Frente Parlamentar do Municipalismo, o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, espera que das discussões sobre o Pacto Federativo haja a compreensão de que os prefeitos precisam de um orçamento compatível com as atribuições legais que são obrigados a cumprir.
Segundo ele, a distribuição atual de dinheiro não assegura o mínimo que os municípios precisam para garantir a oferta adequada de serviços públicos aos seus moradores.
Precisamos fazer a partilha do bolo tributário. Não pode ter essa concentração tão grande na mão do governo federal. Até há pouco tempo atrás, menos de 14% é que ia diretamente com os municípios. Lutamos muito, a cada ano fomos evoluindo, hoje já está chegando no 19%. A Constituição brasileira diz que tem que ser 21%.
O Senado debateu modificações no Código Florestal em relação ao Programa de Regularização Ambiental e ao Cadastro Ambiental Rural.
As mudanças estão previstas em um projeto do senador Luiz Carlos Reis, que presidiu a sessão temática no plenário do Senado. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, apresentou uma proposta que modifica pontos do Código Florestal, como a extinção do prazo limite para inscrição no CAR, o Cadastro Ambiental Rural, e a regulamentação para pequenos proprietários da recomposição de vegetação a título de reserva legal. O ex-deputado Aldo Rebelo, que foi relator do Código Florestal, afirmou que a lei de 2012 foi construída pensando nas muitas especificidades da agricultura brasileira.
O código é perfeito? Não, é uma obra humana imperfeita e inacabada. Qual é o grande mérito desse Código Florestal? Permitir que haja uma referência para a proteção do meio ambiente e para a proteção de quem produz. Para as agriculturas no Brasil, que nós não podemos falar de uma agricultura no Brasil, são várias agriculturas superpostas.
Luiz Carlos Reis afirmou que o objetivo da proposta é dar melhores condições e tranquilidade jurídica aos pequenos produtores.
Apesar de toda essa prosperidade do agro, 3.775.000 propriedades rurais vivem com renda de menos de um salário mínimo médio a mês.
O biólogo João Paulo Capobianco discordou de algumas mudanças do projeto, como, por exemplo, a desobrigação na recomposição da vegetação a título de reserva legal em pequenas propriedades.
O Cerrado, a Caatinga, o Pampa estão protegidos exatamente na mesma proporção que a Mata Atlântica ou do que a Floresta Amazônica.
O senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, disse ser irônico que num governo com grande número de integrantes vindos das Forças Armadas, se fale em privatizar a Petrobras.
Ele lembrou que o sonho da companhia nasceu dentro do Exército, durante o governo do ex-presidente Getúlio Vargas, ainda na década de 30 do século passado.
Jean Paul Prats criticou a atual política de desinvestimento da companhia, com a venda de ativos e preços incompatíveis com o valor do patrimônio transferido, sem qualquer discussão com a sociedade e o Congresso Nacional.
Não se sabe o que generais pensam da venda de ativos da Petrobras, das refinarias aos gasodutos, passando pela distribuidora, ou do desmanche da empresa cuja política de preços com paridade no dólar é uma afronta à soberania e joga fora, joga por terra, a autossuficiência em petróleo conquistada.
Em manifesto, mais de 30 senadores pediram veto total ao projeto que pune o abuso de autoridade.
Já os senadores favoráveis à proposta argumentam que a punição só ocorrerá em casos de desrespeito ao cidadão. Repórter Érica Christian.
Mais de 30 senadores de diversos partidos pediram veto total ao projeto de lei do abuso de autoridade. Segundo a proposta, servidores públicos, como procuradores e juízes, poderão ser punidos se agirem com a intenção de prejudicar alguém. Mas o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, argumentou que o projeto de 2017, auge da Operação Lava Jato e aprovado recentemente pela Câmara, compromete o combate à corrupção.
Nós fizemos aqui no Senado um projeto muito melhor do que aquele, que foi para lá e foi desprezado pela Câmara, e resgataram uma coisa antiga que nem fala nas medidas de combate à corrupção, não fala em mais nada e só quer penalizar as autoridades.
Já o senador Jax Wagner, do PT da Bahia, defendeu o projeto ao afirmar que a punição só vai atingir quem cometer abusos no exercício do cargo.
Eu acho que ninguém está acima da lei. Repare que essa regra foi votada lá atrás. Então não significa que é retaliação a nenhuma coisa. É simplesmente um regramento para que não haja abuso de autoridade como tem havido.
O presidente Jair Bolsonaro tem até o dia 5 de setembro para se manifestar.
trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.